Nem sempre nos é dito para quem se dirigem as parábolas de Jesus. Mas este Evangelho diz-nos isso. Diz-nos que Jesus disse a parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. E de alguma maneira é no lugar desta fragilidade, da fragilidade de quem se considera justo e às vezes despreza os outros, e às vezes nós somos estes, é desse lado, desse lugar que somos chamados a ouvir esta parábola. Depois, as parábolas impressionam-nos sempre. As parábolas, histórias pequeninas, às vezes com coisas do dia-a-dia que Jesus vai contando, mas que têm um poder extraordinário de transformar. Têm um poder extraordinário de nos fazer olhar para a nossa vida e ouvir a denúncia que Jesus lhe faz. De alguma maneira, Jesus tem com as parábolas uma capacidade, uma ferramenta, um recurso extraordinário para nos tocar o coração, para nos denunciar, para nos fazer perder as defesas, baixar as defesas que às vezes temos diante de Deus. E é muito bonito isso. Antes até de continuar, eu acho que é bom nós pararmos para agradecer isto. Para agradecer que, Jesus, no seu tempo, tenha contado as parábolas que ainda hoje nos interpelam, que ainda hoje nos transformam, que ainda hoje nos tocam, que ainda hoje nos convertem. Porque é para isso que elas servem. Jesus põe em cena nestas duas parábolas, nesta parábola duas figuras. A figura deste fariseu, que é descrito como um homem que entra no templo para rezar e que a oração que tem é uma oração que despreza os outros homens. Dou-te graças, Senhor, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adultos, nem como este publicano. E depois dá conta das coisas que faz, jua duas vezes por semana, paga o dízimo de todos os rendimentos. É um homem que cumpre a lei, que se esforça. E de alguma maneira, apesar desta parábola, não propor este, obviamente não propor como modelo este homem, nós ficamos com uma certa empatia com ele, porque ele de facto esforça-se. Ele quer levar a vida cristã, na altura a vida religiosa dele, a sério. Quer levar a fé a sério. Esforça-se de facto de jejuar duas vezes por semana. É exigente, nós não jejuamos duas vezes por semana. Se jejuássemos, saberíamos a exigência que isto pede de nós. Paga o dízimo de todos os rendimentos. É uma coisa até mais do que a lei propunha. Jesus, noutro passo do Evangelho, diz, de alguma maneira com ironia, diz: vocês, fariseus, pagam o dízimo da hortelã e da arruda, quer dizer, deixam crescer um vasinho de hortelã na vossa cozinha e até disso pagam o dízimo, cumprem minuciosamente todos os preceitos da lei. Mas depois ela serve para desprezar os outros. Mas a verdade é que este homem tem um lado que nós também temos, que é esforçarmos-nos por cumprir a lei, por viver de acordo com o que Deus nos pede, por transformar a nossa vida para que ela seja mais fiel à pureza cristalina do Evangelho. Ele fazia isto à sua maneira, nós tentamos fazer à nossa, mas gostava de começar por destacar esta empatia que encontro com este homem. Também me revejo nesta maneira de viver a fé. Mas a verdade é que este homem passa ao lado de algumas coisas. Em primeiro lugar, passa ao lado a consciência de que é Deus que salva. Porque parece, pelo que ele diz, que pela maneira como ele reza, parece que de alguma maneira ele vai, pelo seu cumprimento feroz da lei, vai alcançar de Deus a salvação, vai conquistar de Deus a salvação, e Deus não terá outro remédio senão resignar-se e dar-lhe o que ele merece. Isto passa-lhe ao lado de quem é Deus. Uma fé assim passa ao lado de quem é Deus. Porque Deus é aquele que dá a fé, que dá a salvação gratuitamente. É aquele que abraça sem precisar de porquês. É aquele que é capaz de, em qualquer circunstância, em qualquer momento da nossa vida, olhar para nós de frente, sem que isso nos faça sentir enxovalhados, mas verdadeiramente amados, conhecidos por dentro. E por isso a nossa vida pode transformar-se. Nós precisamos muitas vezes de que olhem para nós com este olhar com que Deus olha, e que este fariseu lhe passa ao lado. Nós precisamos muitas vezes de que olhem para nós com este olhar que Deus olha, de quem acredita que é possível, de quem acredita que é possível daqui tirar vida, mesmo da nossa miséria, mesmo do nosso pecado, mesmo da nossa fragilidade, é possível daqui tirar vida. Deus é perito nisso. Este homem passa-lhe também ao lado que a relação com Deus não implica o julgamento dos outros, não se vive na comparação com os outros. Esta é a segunda coisa que me parece que este homem não percebe. Apesar de nós termos a tal empatia que eu acho que temos com ele, há uma outra coisa que ele não percebe, é que não se vive a fé a olhar para o lado. Não se vive a fé a ver o que é que o outro faz ou o que é que o outro não faz. Não se vive a fé, não se vive a relação com Jesus, não se vive a profundidade do conhecimento que Jesus tem de nós e nós podemos ter dele. Não se vive isso a olhar para o que é que o outro à nossa volta faz ou não faz, a medir os esforços dos outros, a compararmos constantemente com a pessoa que está ao nosso lado. Não é isso a fé. E não é, ainda bem que não é, porque é tão bonita a intimidade que Jesus tem connosco, que olha, que consegue relacionar-se connosco como se mais ninguém existisse, mas sabendo que toda a gente existe, incluindo todos os outros na relação que tem connosco. É tão bonito isso, é tão puro, dá-nos conta de uma maneira tão bela de quem é Deus, que este homem, mais uma vez, passa-lhe ao lado isto, e a nós também pode passar, por isso é um risco. Mas Jesus põe em cena também a outra figura. A figura deste homem publicano. Os publicanos eram os cobradores de impostos da altura. Eles, sendo a maior parte deles judeus, trabalhavam para o Império Romano, portanto, lá, logo aí havia uma traição de base ao seu povo, à sua terra, à sua fé. Mas, além disso, tinham fama de enriquecer indevidamente. E parece que essa fama não era só fama, que havia também o proveito disso. Que tipicamente eles pediam dinheiro a mais aos seus compatriotas e davam dinheiro a menos ao Império Romano. Aproveitando, portanto, este homem é um dos mais miseráveis dos homens, não é? Ninguém gostava dele. O Império Romano tolerava-o porque era a única maneira de ter impostos. Os seus compatriotas não o toleravam. E, aliás, a atitude do fariseu dá conta disso. Mas este homem, que sabe que é pecador, não se justifica. Não procura arranjar desculpas para a sua vida. Ele conta com a única coisa que sabe que pode contar, que é com as entranhas da misericórdia de Deus. Com aquele traço da personalidade de Deus, com aquele lado de Deus que nós vamos conhecendo quando pecamos e quando Ele nos perdoa. E graças a Deus que é assim. Mas ele sabe que é só com isso que conta. Que os homens e as mulheres do seu tempo já não lhe ligam. Com ele já não pode contar, que ele tem o rótulo de pecador e que com esse rótulo viverá para sempre. O único com quem ele pode contar é Deus. E essa é talvez a definição mais bonita de humildade que podemos encontrar nas páginas dos Evangelhos. A humildade pode ser definida como isso, como aquela atitude de quem está diante de Deus, sabendo que só precisa do que Deus dá. E não precisa de mais nenhuma vitória, não precisa de mais nenhuma conquista, não precisa de mais nenhuma honraria, não precisa de mais nenhuma glória dada por quem quer que seja, porque de Deus tem tudo o que precisa. E a virtude da humildade é talvez a virtude mais difícil de todas as virtudes, porque me parece que é uma virtude que viaja incógnita, viaja desconhecida. Nós, quando somos generosos, a pessoa para quem somos generosos sabe, mesmo que nós não façamos disso um grande alarido. Quando somos piedosos, isso percebe-se. Quando somos humildes, o que nos dizem é que nos calamos, que fomos covardes, que não fomos capazes de defender o nosso ponto de vista. E nós, às vezes, gostávamos de ser humildes, assim, deste género, que é, espero que toda a gente saiba que somos muito inteligentes e que ganhamos as discussões e que percebemos os pontos. E desta vez só não o fizemos porque somos humildes. Às vezes parece que era isto que nós queríamos da humildade. Mas não funciona assim. Funciona como este homem. Que se põe lá atrás, sabendo que o seu pecado é real na sua vida, mas ao mesmo tempo abre-se completamente sem as desculpas que tantas vezes nós pomos, que não deixam o perdão de Deus entrar. Porque a realidade é essa, é que o perdão, o abraço, a misericórdia de Deus, o amor profundo que Ele tem por nós, Ele existe sempre, mas nós só o experimentamos quando nos caem as desculpas, porque as desculpas são um muro para que não chegue o amor de Deus. Se do meu pecado eu ponho uma razão mais ou menos construída, inventada por mim, Deus não consegue fazer nada, não porque Ele não queira, mas porque eu não o deixo e porque Ele leva a sério a minha liberdade. E, portanto, precisamos de olhar para este Evangelho e para esta parábola como um apelo a baixar os braços das defesas e das justificações, um apelo a que Jesus desmonte os nossos mecanismos de autodefesa, um apelo a aprendermos verdadeiramente a contar com Deus como se Ele fosse o tudo e a acreditar na verdade como se ela fosse verdade. Uma última coisa que gostava de dizer e que acho muito bonito neste Evangelho e só percebi hoje de manhã, quando já li este Evangelho várias vezes, como calculo, mas só hoje de manhã é que eu dei conta disto e se calhar é um disparate, mas acho bonito como diz o texto, como Jesus diz neste texto, que que o fariseu desceu justificado e desceu para a sua casa. Como se a casa, a comunidade, fosse o lugar onde ele vai agora exercer a justiça que Deus lhe deu. Isto de Deus o ter justificado, ou seja, o ter tornado justo, esta justiça que ele agora tem depois de um encontro, depois de esbarrar profundamente com Deus, agora o lugar onde ele vai exercer isto é em casa. É na comunidade, no lugar dele, na intimidade dele. São Lucas é conhecido como o evangelista da intimidade de Jesus, porque vê as coisas por dentro de casa, e talvez seja por isso que ele faz esta referência. Mas é muito bonito isto. Agora o lugar onde esta justiça adquirida com a misericórdia de Deus vai ser usada, vai ser vivida, vai ser experimentada em casa. Então pudéssemos nós sair também hoje desta missa, ir para casa, exercer a justiça, ser justos verdadeiramente, convertidos pelo encontro com Deus e não pelas nossas forças ou pelas nossas conquistas, e possamos aprender com Ele esta humildade que nos põe junto dEle de uma maneira que mais nenhuma outra virtude consegue pôr.